adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. É o mais querido, o mais aplaudido. Nossa emoção ele traz. Toda criança chora quando nasce, mas eu nasci gritando Santa Cruz. Toda criança chora quando nasce, mas eu nasci gritando Santa Cruz.
Fala galera coral! Beberibe 1285 ao vivo, 16 de novembro de 2023. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje a gente entrou um pouquinho antes do normal, né? Às 20 horas, a seleção brasileira vai jogar. Então a gente colocou o cuscuzinho aqui no bucho, a Shark tomou aquele café e já veio aqui. Nem tomou banho, nem deu nem tempo de tomar um banho aqui. Mas o programa de hoje tem um oferecimento da BCI Imobiliária, há mais de uma década intermediando sonhos e gerando confiança. Senhor Torcedor, o seu espaço para falar de futebol, o aplicativo que fala somente de futebol. Na descrição aí tem um link para você baixar, tanto iOS como Android. Bet Nacional, a bet dos brasileiros, com saque imediato e depósitos a partir de R$1. E a Tec, proteção veicular, a proteção que você precisa com a qualidade que você merece. Não é seguro, é melhor que seguro. Você não é cliente, você torna-se um associado da Tec Proteção. Hoje a gente já está aqui, ó, com essas figuras aí tão conhecidas, né? Nosso amigo André. Boa noite, André, tudo bem?
Boa noite, Gera. Boa noite, Hugo. Boa noite, a torcida coral. Gera, expectativa minha, pelo menos, é que o Santa Cruz divulgue o quanto antes o nome do executivo de futebol, treinador de futebol, que oficialmente ainda não divulgou, e comece a trabalhar efetivamente, né? Esse tempo todo parado aí, começa a trabalhar efetivamente para montar um elenco, né? Urgentemente, porque o Santa começa a jogar dia 7 de janeiro. 7 de janeiro está aí praticamente nas portas. Outra coisa, Gera, é que a gente precisa divulgar o nome dos componentes de diretoria e, principalmente, quem vai comandar a base do clube. Para mim, isso é de fundamental importância. Um abraço a todos.
A base que você fala, né? A base, departamento de base, né?
A base, departamento de base, né? Futebol da base.
Estamos aqui, estamos esperando, estamos curiosos também para saber tudo isso. Fala, meu professor Gamboa, que não é Hugo. Rapaz, ele foi para... É Paraninfo que é na formatura, é isso, cara? Rapaz, faz tempo que eu não escutava essas palavras, rapaz, esse termo. Paraninfo, o homem estava lá como Paraninfo. Mais alinhado do que meio fio, numa beca, um blazer azul. E o bicho tá magrinho, hein, rapaz? Tá fininho, hein? Tá fininho, hein, Gamboa? Boa noite.
Boa noite, Gera. Boa noite, André. Rapaz, o fininho foi só seus olhos, viu? Tem nada de fino, não.
Então é o azul, foi o azul, né?
Foi o azul, foi, rapaz. Aquela roupa fez milagre, entendeu?
Foi o azul, o Azures.
Azul morreu.
Foi foi só a beca mesmo, viu? Mas o corpo continuou do mesmo jeito. Boa noite à Nação Coral, né? Espero que a gente possa aí hoje voltar a discutir o que a gente já estava com bastante saudade, né? Discutir futebol, discutir, né, a formação do elenco. Se Deus quiser esperar dias melhores, porque ninguém aguentava mais toda essa briga política e toda essa reestruturação que o clube vinha se formando.
Deixa eu... Vou escolher aqui um comentário para dar boa noite. Boa noite a João Paulo Galvão, JP. Manda um salve aos tricolores de Carpina, Pernambuco. Um salve para Carpina. e para toda a região aí. A família da minha mãe é de Serra da Passira, meu irmão. Não é de Passira, não. É de Serra da Passira. É mais para dentro aí, umas 5 léguas. Minha família é de lá e eu tenho um carinho especial por essa região aí. Grande abraço, João Paulo. Valeu, irmão. O pessoal está chegando aí, André. A gente já está com 110 dispositivos conectados no Beberibe. Essa audiência da gente é fantástica, né? Agradecer a audiência da galera aí, fiel. A gente muda o horário, a galera tá ali. Qualquer dia eu vou colocar uma live para meia-noite, ver se essa turma vai participar.
Exatamente.
Vou fazer um teste. André, antes da gente falar de futebol, né? Muita coisa acontecendo aí também a nível de Santa Cruz, que envolve o nome do clube, né? Inclusive, essa semana saiu aí uma reportagem policial, né? Policial, onde o clube foi citado, né? A jornalista Ana Venceslau, Ana Beatriz Venceslau da Folha também trouxe algumas mensagens ali no Twitter que ela levantou, alegando que existe os comentários aí passaram para ela e gira em torno de R$ 100.000 por jogo, André. Por jogo, né? Então, assim, são coisas gravíssimas. A gente não é polícia, a gente não tem poder de polícia, né? A gente não vai entrar nesse método de investigar, não cabe a nós, mas está posto, né, André? Não dá para ignorar tudo isso que está acontecendo, né, envolvendo o nome do clube, né? Que é lamentável, né?
A gente vai comentar os fatos, né, Gera, que são públicos, que foram divulgados aí, né? É evidentemente que isso está em grau de investigação policial, né? Acredito que a investigação vai se aprofundar mais, né? Até chegar aos verdadeiros culpados. Agora, o que particularmente veio a público foi uma operação da polícia que foi feita através de um mandado de busca e apreensão nas três torcidas organizadas daqui, né, de Santa Cruz, de Náutico e do Sport, especialmente na Inferno Coral, né, se encontrou até desvio de energia elétrica, geral. E aí
Exatamente.
a pessoa foi presa em flagrante e descobriu que tinham três maquinetas de cartão de crédito, uma delas, segundo informação apurada pela polícia dentro da torcida organizada, seria de um ex-dirigente do Santa Cruz, que até pouco tempo estava no comando do futebol, né? E
Exatamente.
aí a polícia vai investigar esse fato, acredito eu, que esse ex-dirigente vai ser convidado a depor, e os fatos vão ser apurados, né? O que é interessante, Gera, a gente dizer é o seguinte: é que Santa Cruz precisa, quando a gente tanto fala aqui, Gera, de choque de gestão, de gestão, de gestão, de gestão, chega, enche o saco do pessoal aqui. Nesse caso, só fala em gestão, gestão. Passa muito por isso também, a transparência, né? Ah, mas o bar foi terceirizado. Tá, mas foi terceirizado em que condições? O bar do clube foi terceirizado. Por que foi terceirizado? Tá dando lucro efetivo ao clube essa terceirização? São perguntas que precisam ser respondidas. E já passou, sabe, Gera? Já passou mesmo dessa época do Santa Cruz viver às trevas, sabe? No, na escuridão, sem ninguém saber de absolutamente nada, né? E aí é bom que o novo presidente do clube, Bruno Rodrigues, né, imprima políticas lá no clube de transparência
Perfeito.
que afaste totalmente essa situação, a bem de todos nós tricolores. Que a gente, todo mundo aqui quer o bem do Santa, né? E o bem do Santa passa por moralidade, passa por publicidade, passa por transparência.
Exatamente. Quer comentar algo?
Bem rapidamente, né, Gera? Primeiro, lamentar, né? Lamentar porque nós, como sócios do Santa Cruz, a gente que, né, contribui mensalmente com o clube, a gente quer o bem de Santa Cruz, a gente quer também ter transparência no processo, né? Então, primeiramente, lamentar e torcer para que as autoridades consigam fazer justiça, né? Como qualquer situação no país, independentemente de quem seja, que os culpados possam ser punidos e que o Santa Cruz possa aprender e servir de lição para que a gente tenha um futuro melhor, né? Aprender com nossos erros e ser melhor, né? E eu acho que isso também, Gera, acaba corroborando um pouco essa teoria do porquê que o sócio do Santa Cruz, porque a torcida se afasta do clube, né? E todo esse processo de transparência, né? Todo esse processo de adesão ao sócio. Todo mundo sabe que a torcida do Santa Cruz é uma torcida fanática. Todo mundo sabe disso. O Brasil inteiro, o mundo inteiro, que conhece o Santa Cruz sabe disso. Então acho que fica essa reflexão. E como o próprio Bruno Rodrigues, ele prometeu, né? Fazer transparência, então eu espero que essa transparência realmente aconteça, para que o Santa Cruz possa viver novos caminhos e que assim eu tenho certeza que essa torcida vai voltar a abraçar o clube e que a gente possa viver dias melhores.
É, ele tem falado muito em compliance, em gestão. Vamos ver, né? Vamos ver se sai tudo do papel. Dois pontos também para a gente já virar a página. Um em cima do que você falou. Lamentável, porque quando o torcedor acha que está consumindo para ajudar o seu clube, né? Supostamente esse dinheiro está sendo desviado, né? Está indo para outro fim. Isso é lamentável, né? Sem falar em levar em consideração os funcionários 4, 5 meses sem receber. Né? Então, quando se por acaso isso for provado e vinha realmente à tona isso, as pessoas não se comovem, né, com a situação, né? Você está tirando o pão daquele cara que trabalha, daquele cara que está todo dia no Arruda trabalhando, cumprindo horário, 4 meses sem salário, e você contribuindo para que isso aconteça, para que ele não receba o salário, porque quando você desvia. Quando você supostamente desvia do clube, o clube deixa de faturar, né? Isso é conta de um mais um é dois. E se as pessoas envolvidas, André e Hugo, como hoje o conselho tem, sei lá, 5 mil pessoas no Conselho de Santa Cruz, 500 pelo menos, se essas pessoas, se forem provadas que essas pessoas realmente são culpadas, essas pessoas precisam sair do Conselho de Santa Cruz. Não podem permanecer no conselho do clube, precisam ser substituídas. Então a gente vai acompanhar o desenrolar de tudo isso e a gente, é como o André falou, a gente vai trazer aqui fatos. Vamos falar de fatos. Bem, o pessoal aqui tá bravo porque eu mandei abraço só para Carpina. Para Petrolina, então, Marcos.
Ô, Gerardo, é
Aqui.
bom até o pessoal falar, não, a gente até fazia isso com uma certa frequência, de
Fazia.
perguntar ao pessoal
Verdade.
no chat de onde é que estão falando, né? A
Boa,
gente pode até
boa.
abrir aqui, pessoal, pode colocar aí a cidade onde vocês estão falando e mandar um abraço aí para todo mundo.
Danilo do Rosarinho, da janela dele se vê o Arruda. Então, se tiver acontecendo alguma coisa no Arruda, é só ligar para Danilo que ele sabe. Éber, está trabalhando aí, ó, na finada CELP, né? Não é mais CELP, né? É outro nome agora, né? Neoenergia, é isso?
É, Neoenergia.
Tá trabalhando e escutando o Beberibe 1285, assistindo o Beberibe 1285. Agradecer a todos, realmente a audiência, o carinho. Grande Ivo aqui, que é um espinheiro, que é um seguidor nosso aqui, fiel. Siria, hein? Quem é Siria, hein? Renato. Renato. Eli, cadê? Tipa jeans, Primavera. Primavera. É Primavera, Primavera? Tipo Barreiros? Indo para Barreiros, é isso? Ou é Jardim Primavera, Camaragibe? Eli Camaragibe aqui, aí é minha terra, viu? Aí não tem lugar melhor, não. Bomba do Emetério, André Duarte. Aí, é você.
Meu xará, né?
Quem
Bomba
mais?
da Emetério Popular BH, viu? É fácil lascar.
Flávio
Você mora
Gomes.
onde? Mora em BH e Belo Horizonte, não. Bomba do Emetério. Ah, tá.
Camocim de São Félix, dá para tu, André?
Camocim, São Félix.
Tem
Camocim,
muita
acho
gente
que é
aqui.
como se vai ali para Bonito, salvo engano, né?
Maranguape
Rogério,
2 Paulista. Oi.
Itamaracá, tá vendo?
Agora tem
Rogério.
gente pelo aí, não vou ler tudo, não, hein? Santa Catarina, Floripa. Dale, Flávio. Fala, Hugo.
Ô, Gera, só um comentário sobre o novo empreendimento aí da BCI Imobiliária, né? Que vai ser ali
Coisa
naquele
linda.
terreno do antigo clube do Bandep. Rapaz, olha, eu
Coisa
quero
linda.
aproveitar o Merchan aí, viu? Para falar por experiência própria, não do empreendimento, né? porque eu não sou empresário com meus amigos, eu, né, sou um simples proletariado, não tenho condições. Mas ali eu já morei, ali exatamente naquela rua ali de frente, que chama-se Voluntários da Pátria. Para quem conhece ali Campo Grande, né? Eu morei ali naquela rua, que fiquei exatamente em frente ao Clube Bandep, né, um prédio ali. E assim, eu me lembro de uma vez chegar no Arruda, chegar em casa às 7 horas da noite, que tinha um jogo no Arruda às 7h30. Aí eu cheguei em casa, sentei no sofá, liguei a TV. Quando eu vi aquele estádio, tinha umas 5 mil pessoas assim. Eu disse, mas rapaz, por que que eu não tô no Arruda, né? Aqui bem pertinho, isso aqui. Aí eu peguei, só deu tempo de eu levantar, botar uma camisa, entendeu? Uma camisa do Santa. Levantei e fui embora pro jogo. Cheguei, fui, na época eu ia pras cadeiras. Fui pras cadeiras e deu pra assistir o jogo exatamente quando o juiz apitou. Então, assim, é o tricolor, tá certo? É um local perfeito, muito bom ali para
É
morar.
bem
Gosto
perto.
muito de morar
Eu
ali.
passei ali hoje, Hugo, ali na Estrada de Belém,
Sim,
entendeu? E
sim.
ali é muito próximo do Arruda, ali
Próximo,
praticamente você
muito.
tá. Não, a
Muito.
localização é
Próximo.
show, né?
Maravilha.
Localização show, Zona Norte ali, uma área privilegiada ali. Você tem saída para Olinda, saída para Boa Viagem, ali você sai para todo lugar, né? Vem pro
É
Arruda, vai
verdade, é
andando.
verdade. Não,
É
ali
bem
é
localização show.
maravilhoso. Desse aí tá de parabéns.
Quem sabe o Hugo, o André não compram um e aí quando eu for pro Arruda a gente, né, começa, faz o pré-jogo de lá, né? Quem não sabe, né?
Vai dar certo.
Pessoal, muita
Dessa
gente falando
condição.
aqui, muita gente falando
Macapá,
aqui,
Gera. Tem gente
Macapá,
Macapá, rapaz.
Niterói, Rio de Janeiro, tem Portugal aqui, Lisboa. Cara, que privilégio essa galera, viu? Muito obrigado aí pela audiência de
Eu não sei se
todos.
Macapá, o amigo pode até me falar, eu não sei se Macapá, Gera, tem fuso horário. Mas é capaz de sim.
Manaus
Então, se
tem, né?
tiver.
Manaus é 1 hora menos.
Pois é.
Eu trabalho com o pessoal de Manaus, isso eu sei. Itamaracá, eita! Dá a Lilia de Itamaracá. Vamos embora,
Caruaru,
né?
vamos embora.
Vamos embora. Obrigado aí, galera, pela audiência. André, vamos começar pelo começo. Ontem, por volta das 21 horas e 50 minutos, o Beberibe trouxe a informação, porque furo não tem, furo lá ele.
Sim, Matheus.
Trouxe a informação que Tamachule está retornando ao Santa Cruz. E aí hoje, o que mais se falou, né, foi sobre esse retorno dele, essa contratação. O clube ainda não oficializou, né? E aí a gente acredita que o clube não oficializou porque o contrato não deve estar assinado, né? Tem uma multa rescisória para pagar, a gente vai falar sobre isso. Mas o Beberibe se adiantou. A nossa ansiedade era tanta, tanta, né? Assim como você, torcedor, porque a gente é torcedor, a gente não é diretor. Então a gente começou a fuçar de um lado, fuçar do outro, liga para um, liga para outro, e de repente tivemos a confirmação de duas fontes distintas, bem distintas. E aí eu disse: ah, velho, vou pagar para ver, vou soltar. Vou soltar. Se Itamar amanhã não vier, a gente vai fazer um vídeo e dizer assim: olha, me perdoe, Itamar não veio. Mas a gente quis bater o martelo, quis, na verdade, compartilhar para a torcida e acabar com essa ansiedade, né, André? Como você já falou na abertura da live, né? O que é que vocês acham aí, Itamar? Você e Hugo?
Hoje, antes de mais nada, quer dizer que o Bibiribi foi o primeiro canal de comunicação
Em Pernambuco.
em Pernambuco que falou da possível contratação, porque o Bibiribe não afirmou, né? Disse que notícias chegaram, ó,
A informação chega.
da possível contratação de Itamachule Popular Tio Chico, foi isso?
Foi. A manchete foi o seguinte: acaba de chegar a informação que Itamachule é o novo técnico do Santa Cruz. A gente falou exatamente como a gente recebeu. Quem são as fontes? As fontes não se revelam, né?
Não se
Mas são
revela.
fontes muito próximas ao treinador, próximas, com relação pessoal. Pronto, é só isso, mais nada, tá?
E aí hoje sai na imprensa, né, Gera?
Aí hoje
Já sabe.
a imprensa veio, né? NE45 veio, o GE veio, outros portais vieram, o Leia já soltou e agradecer aqui a citação, né? Citando que o Beberibe que trouxe em primeira mão, agradecer ao Leia já. E é isso, André, a gente tá na pista, né? a gente erra, mas também a gente acerta algumas vezes.
Acerta, né?
O que, que você acha?
Gera, veja, eu tenho minhas ressalvas a Itamachule, porque não me sai da cabeça aquele título que a gente perdeu para o Salgueiro, entendeu? E sei que naquele jogo aconteceu de tudo, né? Não dá para esquecer o erro clamoroso da arbitragem, que anulou um gol legítimo da gente ali, logo no começo do jogo, que podia mudar completamente a história do jogo, da partida. Mas também não dá para esquecer as bizarrices que Itamachule fez naquele jogo, entendeu? É o tipo da coisa, Gera. Se a gente tivesse perdido o campeonato do Salgueiro, daquele Salgueiro de 2015, eu ficaria calado, entendeu? Mas esse Salgueiro de 2020 não merecia ganhar o título, não foi melhor do que a gente nos dois jogos, nem em Salgueiro, muito menos no Arruda, não foi melhor durante a campanha do Pernambucano, muito pelo contrário, nós fomos vice-campeões invicto. Eu acho que é uma coisa inédita. Invicto, nós fomos perdendo para ninguém. Verdade. E o Santa Cruz conseguiu a proeza de perder um campeonato pernambucano que nunca mais, isso aí eu afirmo, ele vai encontrar tanta facilidade para conquistar um pernambucano, né? Como perdeu aquele jogo do Salgueiro. Então aquilo ficou muito na minha cabeça, entendeu? Agora, ele é reconhecidamente um bom treinador, ele consegue fazer com que suas equipes joguem num sistema muito interessante. Primeiro, resguardar ali a casinha, né? Primeiro, a cozinha. Primeiro, o sistema defensivo.
Primeiro, ele não leva gol, né, André?
Primeiro, não leva gol. Segundo, não leva gol. Terceiro, não leva gol. Quarto, ele vai pensar em fazer. Entendeu? E é um cara estrategista. Agora, sim, é um cara chorão, né, Gera? Aquela passagem dele aqui, ele é um cara muito, muito chorão, reclamava demais, inclusive reclamava público, isso irritou muito a direção do Santa Cruz na época, porque ele não conseguia...
Estrutura, contratação, né?
Exatamente. Eu me lembro que teve um jogador...
Queimou Negueba.
Negueba, ele disse na lata, disse, olha, esse jogador aqui não tem condições de jogar no Santa Cruz, não.
E ele não indicou jogador... Negueba e a diretoria trouxe Negueba, né?
Exatamente. E Negueba foi a água, né? Agora, a gente tá na merda, a gente tá sem divisão, entendeu? E eu posso garantir, dos últimos treinadores que Santa Cruz que passaram no Arruda, ele é melhor, muito melhor. Ele é muito melhor. E com todos os defeitos que ele tem, mas se você comparar a Ranieri, comparar a Pisa, né? A Pisa na calcinha, né? E ao nosso Conceição, aí juntando os três, aí eu sou tio Chico, entendeu?
É verdade. Eu acho que, antes de passar para Hugo, eu acho que nesse momento foi uma contratação que surpreendeu. Pelo cenário do clube.
Exatamente, pelo cenário do clube.
Nós não temos série. Nós somos um clube fora de série.
Extraordinário, fora de então, série, entendeu?
Então isso me chama atenção também, mas vou deixar o Hugo falar, é contigo, Hugo. Itamar.
Você roubou minha fala, Gera. Itamar, para mim, são duas, a primeira, são duas coisas que me vem à cabeça de forma muito nítida, tá? Primeiro, eu acho que me surpreende muito. E já mostra isso para mim, um ponto positivo da gestão. De faz muito tempo que eu não me lembro do Santa Cruz conseguir tirar um treinador de alguém.
Perfeito.
Tá? Eu acho que isso é. Acho que sim, isso é muito diferente. E é tirar um treinador, independentemente da situação, principalmente na situação que nós estamos. Isso é um calendário garantido para 2024. Tá? Isso muito, mas muito me surpreende, tá bom? E a outra coisa é que, para mim, realmente eu concordo com a teoria de André, para mim, dos últimos treinadores que passaram aqui, ele foi o que mais obteve sucesso, claro, guardado as devidas proporções, e para mim aquele título não se perde, de 2020, porém, a gente tem que lembrar que aquele time de 2020, pelo que né, muito me recordo, eu acompanhei bem aquele time. Ele tirou leite de pedra daquele time, que era muito ruim. E quando os reforços começaram a chegar, para melhorar o time, que a gente fez inclusive uma boa campanha na Série C. Aí ele foi embora. Quando já posso começar a chegar para dar manutenção a ele. Certo? Então, assim, principalmente também pelo fato do momento que nós estamos, a gente sabe que a gente não vai ser protagonista em jogo nenhum. Principalmente, assim, em jogo nenhum, eu estou sendo exagerado, mas na maioria dos jogos, a gente não
Nosso
vai ter protagonismo pela nossa situação.
campeonato é outro, né, Hugo?
É completamente diferente, mas com a camisa pés, a gente vai jogar de uma forma diferente. Os times do interior não vêm mais para respeitar o Santa Cruz. Isso é um fato que já acontece há muito tempo. Então, principalmente por esse perfil, eu acho que Tamachule encaixa muito bem do que a gente precisa. É realmente ali é fechar a casinha para que a gente possa obter qualquer tipo de êxito, tá? Você pensar numa forma diferente é você querer forçar uma situação que a gente não tem hoje, tá? Então, eu gostei, eu acho que é muito interessante. Eu espero que realmente se concretize e venha, né? E que a gente possa ter um ano de 2024 melhor que a gente está precisando muito.
Vale ressaltar algumas coisas aqui, né? A tua fala é muito feliz quando você fala que, olha, faz tempo que eu não vejo Santa Cruz tirar não é um técnico, é um jogador, né? Qualquer atleta profissional de outro time
Isso.
pagando uma multa, por exemplo,
Um médico não consegue.
né? E aí o que acontece? Eu vou um pouquinho mais além. O Santa Cruz tirou um técnico de uma SAF. O Azuris é uma SAF. Né? Então Santa Cruz tirou o técnico de uma SAF, velho. Veja, ele está lá há mais ou menos um mês. Ele tinha um pré-contrato e na semana passada ele assinou esse contrato. Quando começou a cogitação, eu duvidei, a especulação, eu duvidei muito, porque eu sigo o Itamar nas redes sociais. E tem vídeo dele de apresentação, tem tudo isso. No Azures, tal, o Azures exaltando, enfim, aquela coisa, né? Você não vai para um clube para não exaltar. Você vai para o clube exalta você, você exalta o clube. Normal. No começo, tudo é assim. Mas, para minha surpresa, a coisa foi pegando forma, foi pegando forma, foi pegando forma, e aí a coisa aconteceu. Né? Aconteceu de fato. E aí tem uma multa rescisória, né? Eu sei o valor da multa, não vou revelar, porque tem coisas que você não revela. Mas eu posso garantir para os senhores, a multa é menos de 30 mil. Então é uma multa bem baixa. É uma multa.
É maior do que a dívida que o Santa Cruz tem com ele, Jair?
Olha, Itamar está contemplado na recuperação judicial do Santa Cruz com a dívida como credor, né, de 5.500, 5.500 e alguma coisa, 5.500. Então, assim, esse era até outro assunto, né, André? Pô, será que ele
Deveria
está
vai
vindo
fazer
para.
uma cotinha para pagar a multa de para
Ah,
pagar o salário do Tiltica.
se eu instigar essa turma aqui, essa turma faz o Pix para pagar os 5.500 que o Santa Cruz deve a Itamar na recuperação judicial. Então, assim, é uma dívida muito pequena, muito irrisória. De repente, foi nem o Itamar que habilitou, mas aí, de repente, o próprio clube, né, André? Acontece também, né? De estar tá lá e aí já habilita por si só, né? Porque é um valor muito, muito baixo. Tem ex-diretor do Santa Cruz que vai receber, ou então tá lá, né? Que tem mais dinheiro do que Itamar para receber. Né? Então, por aí você vê. Então, 5.500. E aí tem essa questão da multa, eu acho que estão alinhando isso, porque envolve também o auxiliar dele. Né? Não sei se o auxiliar dele vem. Você tem o preparador físico dele, que ele sempre andou com ele, que é o Gamarra, né? Que é um cara bem, bem ativo, né? Tem uma preparação física bem diferente dos últimos preparadores físicos que passaram no Santa Cruz, né? Então, assim, tem muita coisa aí para acontecer com essa chegada de Itamar. Eu acredito que ele chega até o final de semana, André. O que deve estar acontecendo agora, porque, assim, o presidente do Azures deu uma declaração. Disse, olha, até agora não sei de nada, não fui nem consultado, né? Isso está na reportagem do GE, né? Então, assim, não deve estar um clima bom, né, André? Porque o cara contrata um profissional para um trabalho e, sei lá, uma semana depois, um mês depois, o cara vai embora. Se fosse com a gente não iria gostar, né? Mas é o futebol. É assim que funciona. Tem uma multa.
E o Santa Cruz, né? Já foi tão vítima já disso aí, né?
Muito.
Aliás, só foi, né? É como o Hugo falou, muito bem lembrado. Faz muito tempo, viu, Hugo? Faz muito tempo, eu não me recordo a última vez que o Santa Cruz contratou quem quer que seja que já tivesse vínculo lá com outro clube, entendeu? Agora, Gera, é importante a gente também... vou fazer uma pergunta aqui para vocês dois, provocativa, tá?
Tá.
Vocês não acham que o Santa Cruz... Tá, tudo bem, contratou o treinador, né? Mas vocês não acham que o Santa Cruz está colocando meio assim o carro na frente dos bois?
Acho.
E deveria ser contratado primeiro o executivo de futebol, para que depois resolvesse contratar o treinador de futebol, não?
Eu acho, porque aí vou deixar o Hugo falar mais sobre isso, porque aí a gente tem falado tanto de profissionalismo, né? E o próprio presidente eleito, aclamado Bruno Rodrigues, falou que teremos um clube profissional, né? Em todas as suas áreas. Essa não é uma atitude profissional. E depois eu quero falar sobre o gerente. Vai lá, Hugo.
Para mim é bem óbvio, tá? O Santa Cruz, de fato, precisaria fazer um caminho inverso, né? Porém, eu até, entre aspas, vou dar um certo desconto, porque, de fato, a gente está precisando correr muito com o tempo. Então, assim, eu não acho que é correto, mas podemos dizer que eu entendo, sabe? Porque da forma que a gente está, e eu acho que um treinador ele pode ser peça-chave já para começar a trazer alguns jogadores para formar o elenco, né? Por mais que o diretor possa fazer isso, e deva fazer isso, mas eu acho que a contratação de um diretor acho que meio que empancou. E pelo que você mesmo veio trazendo aqui, já era pra gente, informação, eu acho que tentaram Dani Moraes, e como a coisa eu acho que não engatilhou, porque pelo tempo, eu acho que já deveria ter anunciado, né? E como acho que a coisa travou, eu acho que eles preferiram, entendeu? Então vamos anunciar logo em Itamar, vamos conseguir logo o treinador, e depois a gente procura um executivo de futebol pra chegar lá, sabe? Então, assim... Eu, particularmente, estou vendo desta forma. Então, acho sim que deveria ter primeiro o executivo de futebol para depois contratar o treinador, mas eu acho que mediante o tempo que a gente está correndo atrás aí, né, eu acho que o Bruno já está começando realmente a sentir o peso desse tempo e não está conseguindo aí nem anunciar a diretoria, o executivo de futebol, né, para que a gente possa chegar nos jogadores e montar o elenco efetivamente.
O Náutico fez a mesma coisa, viu? Trouxe Alan Al e ainda não anunciou oficialmente, né? Pelo menos eu não vi oficialmente. Mas tudo indica que vai ser segurado o executivo de futebol do Náutico, né? Inclusive o Náutico, na segunda-feira, um dia após a eleição, anunciou o seu departamento de futebol. Na terça-feira, um deles saiu do departamento, né? Que é Homem de Melo, né? Saiu da.
Acho que é Alexandre, Homem de Melo, alguma coisa assim.
É Homem de Melo, é. Então, assim, saiu da diretoria do Náutico, né? Então. Mas por quê? Fez a mesma coisa. Contratou um técnico, depois o executivo está para ser anunciado. No Santa Cruz, veja só. O que é que eu tenho de informação? O departamento de futebol do Santa Cruz vai ser formado por um gerente de futebol, um executivo de futebol, o técnico e um diretor da casa. Nesse modelo, eu entendo que o diretor da casa é o que tem menos relevância. O diretor da casa ele vai fazer aquele papel de fiscalizar, de acompanhar, de ser o olho do clube dentro dessa engrenagem. Porque a gente está falando de futebol profissional, quem vai tocar profissionalmente é o gerente e o executivo. E aí, André, o gerente, hoje também, ontem começou, eu tenho falado isso no grupo, né? Quem é membro do Beberibe sabe do que eu estou falando. Eu ontem falei de alguns nomes, e entre eles estava Francisco Salles. Né? Quem é Francisco Salles? Francisco Salles, ele trabalhou já no Botafogo, da Paraíba, já com Itamar, né? É aquele período do Botafogo que quase ia, quase subia, André, e não foi. Os melhores anos recentes do Botafogo foi com o Francisco Salles, depois saiu, né? Itamar depois veio pro Santa Cruz, e aí ele acompanha Itamar, né? Ele acompanha Itamar, ele vem como analista de mercado, né? Ou seja, um cara que contrata, um cara que conhece o mercado, um cara que tem uma base de dados de jogadores, e aí eu acredito muito que ele tem, principalmente da região, André, dessa nossa região, acho que um cara que conhece muito. E aí depois ele sai, ele vai para o Criciúma, depois ele volta para o Botafogo. Só que aí ele já saiu do Botafogo, né? Desde 21 ou 22, ele saiu do Botafogo, e ele hoje está lotado na Secretaria de Esporte da Paraíba. Então, assim, esse é um nome, e ele hoje confirmou também que está em conversa, está alinhando. Então, assim, eu acredito que se o Santa Cruz trouxe Itamar, eu acho que a questão do Francisco foi só para alinhar, porque já trabalham juntos, já trabalharam juntos no Botafogo, no Santa Cruz, então, de repente, deve ser por isso. Agora, veja, no meio de tudo isso, tem um executivo de futebol, André, ainda. Olha o Santa Cruz como é que está, hein? O executivo de futebol. E aí tem três nomes. Aí eu vou deixar para vocês. Tem três nomes, André. Tem Dani Moraes, mas que está bem... Está cada dia mais difícil. Já tiveram três conversas. E aí tem muita coisa. É isso, é aquilo que não está fechando. Eu não posso afirmar aqui, eu vou ser leviano. Mas já teve três propostas, três conversas oficiais com o Dani. E até agora não aconteceu nada. Aí você tem o Ney Pandolfo, está na mesa. Está na mesa, Ney Pandolfo, tá? E tem outro cara que aí a gente que... Eu comecei a brincar no grupo, né? Vocês perceberam que eu comecei a usar no grupo lá a figura de Valdir Soriano? Por quê? Ninguém se atentou, né? Ninguém relacionou uma coisa com a outra. É porque existe outro executivo que também está em conversa, que é Pedro Soriano. Então, Santa Cruz tem três possíveis executivos em conversa. Dani, Ney Pandolfo e Pedro Soriano. Talvez Pedro Soriano seja um menos conhecido, né? Mas já passou por Sampaio Correia, já passou para o Guarani, já passou pelo Paraná, pelo Taubaté, pela Inter de Limeira. Né? Então, assim, ele foi coordenador técnico dessas equipes. Mas coordenador técnico e executivo acaba se misturando um pouco, apesar de que tem hora que um executivo faz uma coisa. Porque o coordenador técnico é aquele cara que vai mais para o vestiário, André. Ele pode prospectar? Pode. Mas é o que Zé Teodoro fazia, né? Então veja, Hugo, esse é o cenário do Santa Cruz, do futebol do Santa Cruz. Eu fico otimista com tudo isso nesse momento. Ainda é precoce, é cedo, mas é uma sinalização que estão correndo atrás, né?
Exato. Eu acho que corrobora com a teoria de que a gente conseguiu tirar Itamar, né? Tava percebendo aqui nos comentários, o pessoal tava comentando que o Azul também não tem calendário depois, mas ainda assim, para mim, não tiro feito de conseguir tirar um treinador de um outro time já anunciado, como foi dessa vez. Faz muito tempo que o Santa Cruz não consegue fazer isso. E eu acho que são nomes que agradam. São nomes que muito me agradam. Inclusive, o Dinei Pandolfo, por já ser um cara experiente, já ser um cara rodado. O que eu acho da questão de Dinei Pandolfo só é que, como ele é um executivo com um porte um pouco maior, normalmente o conhecimento dele é de jogadores não muito de Série D, não muito de Série C, e tão pouco de Série. Né? Então, assim, eu não sei se seria a melhor escolha por essa situação, porque não adianta trazer um executivo nível Série A se a gente não consegue, né, nem ter essa competição. Então, isso me preocupa um pouco, sabe, Gera? Eu acho que a gente precisa, né, colocar um pouco de mais atenção. Eu gostaria, por exemplo, de dar uma oportunidade a Dani Moraes, acho que tem que ter o começo. Mas se a coisa está travando, o Santa Cruz está sem tempo. Então, assim, se nem Todolfo vir, e também ele vem sabendo, né, das nossas limitações e do cenário que ele está aí abraçando, né, é um bom nome, mas eu teria uma queda mais, eu acho que Dani, pelo nível de estudo que ele vem se dedicando, acho que ele poderia ser uma melhor opção, sabe? Não é assim como eu vejo.
Já eu não acho. Eu tenho uma opinião muito particular em relação a Dani Moraes nesse atual momento do Santa Cruz. Eu acho que ele se queima. Entendeu? O porquê? Porque tem um elemento aí que Dani Moraes não tem, que é a experiência.
Sim,
E a
verdade.
experiência, ela é um elemento facilitador para que o Santa Cruz consiga ter êxito. Entendeu? Porque por mais que Dani Moraes conheça o clube, e ninguém conhece melhor do que Dani Moraes, já teve lá no clube há 5 temporadas, por mais que ele seja um cara estudioso, que ele tenha curso, etc e tal, isso ninguém discute, mas falta-lhe experiência de mercado, experiência no contato no dia a dia, que ele não tem. Se você que chegar, Santa Cruz estivesse, digamos, numa série C, ou até mesmo na série D, com um calendário definido, com a tranquilidade de um calendário definido, aí tudo bem. Ele teria o ano inteiro, né, para poder, né, ter afinidade com a profissão, minha gente. O cara vai chegar como diretor de executivo de futebol sem nunca ter sido. Quer dizer, ele vai sair da teoria para a prática. E o Santa Cruz está precisando de resoluções urgentes. Entendeu? Veja, essa questão de trazer, por exemplo, Itamar Schuller trazer preparador dele, eu acho excelente. É o momento mesmo de trazer uma equipe toda, gera. Por quê? Porque vai ganhar tempo. Imagine se for um preparador físico que o cara não conhece, um preparador de goleiro que o cara não conhece, para um time. Minha gente. O Santa Cruz precisa ter um time de futebol e reservas no dia 7 de janeiro. E ainda a gente tem nesse intervalo de tempo, festa de Natal, de Ano Novo. É muito pouco tempo. Muito pouco tempo. O time está no zero. Santa Cruz só tem 5 jogadores, não tem base. Está no zero. Então, eu acho que a gente está. Tá muito atrasado. Tá muito atrasado. Já devia estar com o time aí, contratando jogadores e tudo, entendeu, Hugo? Então, assim, por essa circunstância especial, especialíssima do Santa Cruz, eu acho que Dani Moraes não seria o nome ideal hoje para ser executivo do Santa, por conta da experiência, por conta dessa falta de vivência que ele tem no cargo e que vai ser de fundamental importância para um cara que já é experiente, mesmo que não tenha, teoricamente, os cursos que ele tem, mesmo até que não conheça bem o Santa Cruz como ele conhece.
É verdade, André. A experiência com certeza conta muito. É porque, assim, acho que, como toda experiência, tem que ter um pontapé inicial, sabe? E eu vejo que, assim, ele tem muito potencial, mas todo potencial ele precisa de tempo, né, para ser lapidado. Então, tem esse meio termo aí.
Quer ver, só desculpa ele interromper. Quer ver
Pois não.
um clube que ele daria certíssimo? Cairia como uma luva? O Retrô. Um clube sem torcida,
Sim.
sem pressão, um clube estruturado, entendeu? Ele ia cair como uma luva ali no Retrô. Mas pro Santa Cruz, um clube de torcida de massa, entendeu? Uma torcida
Querendo
como a do
resultado
Santa
para
Cruz,
ontem.
extremamente carente, uma pressão filha da mãe, vai precisar, Hugo, querendo ou não, de ter experiência. Experiência como executivo de futebol, é isso que eu falo, entendeu?
Entendi, entendi. Realmente, assim, não é uma visão, assim, não que seja uma visão errada, não, é só realmente uma visão diferente. Mas eu não sei, eu tenho alguma coisa que me diz que, sabe, ele poderia dar certo, sabe? Eu vejo que ele poderia conseguir conciliar bem, conseguiria contribuir com o clube. Mas, como eu também comentei, né? O Santa Cruz está sem tempo. Então, assim, não dá para a gente ficar perdendo tempo buscando uma contratação, né, sem a gente ter essa certeza. Eu acho que a gente está precisando muito fazer aí uma contratação urgente para que a gente possa montar, porque o prazo realmente está muito
Nessa
apertado,
altura
muito
do
apertado.
campeonato, Hugo, Santa Cruz, isso só mostra, pelo menos a mim, só mostra que não, a coisa não estava tão. O projeto, ele não estava estruturado, certo? Por quê? Viu, Gera? Nessa altura do
Acho que
campeonato,
faz uma
o que é que se faria? O que é que se faria, Hugo? Até no processo eleitoral mesmo, né? A chapa, enquanto chapa. Olha. Nosso treinador, nosso diretor executivo. Aí, pessoal, quais são os nomes? Tá, fulano é a opção A. Beltrano, a B. Certo? E Zezinho, a C. Treinador de futebol, a mesma coisa. Entendeu? Tá demorando. Teve reunião. Tá demorando, tá travando. Parte para a opção B. Entendeu? Parte para a opção C. A gente precisa de tempo. Veja que coisa curiosa, Hugo e Gera. O que mais a gente tinha para dar e vender... Era tempo, passamos 5 meses no ostracismo, entendeu? Hoje é o nosso inimigo maior, que é o tempo. Hoje a gente não tem tempo para nada, não é?
Para ver o mal que foi tarde essas eleições, né?
Pois
Para
é.
ver, assim, a gente só tá vendo agora, infelizmente, esse mal aí, né?
O que o André falou é muito coerente, né? Porque, na verdade, as eleições de Santa Cruz aconteceram faltando 15 dias para o pleito, né? Foi quando o Bruno Rodrigues apareceu, de fato, publicamente falando, né? E aí depois vem a chapa, né? Todo mundo já conhece a história. Então, assim, realmente não tinha projeto, André. A grande verdade é essa. Depois da eleição, né? Ou então, quando sentiram que ia ter um consenso, não, aclamação, começaram correr atrás. Eu, por exemplo, sei desde quinta-feira passada sobre Bruno Reis, da comunicação, que o clube também não confirmou, quem confirmou foi o próprio Bruno, o clube não confirmou, tá? E sabia também de Dani Moraes, que já tinha tido uma conversa. Inclusive, quando a gente entrevistou aqui Bruno Rodrigues, é tanto Bruno, cara, quando a gente entrevistou Bruno Rodrigues, o presidente. Ele estava numa reunião, tendo uma reunião antes de entrar com a gente sobre o futebol, e tudo indica que Dani estava participando dessa reunião, né? Por isso que ele veio todo, né? Tá quase quase certo, não sei o quê, tal. Então, assim, a gente não vai ter tempo. A grande verdade é essa, nós não temos tempo, né? E tem que correr. Hoje, quem foi no Arruda fazer já um treinamento lá foi Ítalo Melo. Eu até pensei que Ítalo Melo não estava mais aí. Então, Ítalo Melo apareceu hoje. O Ítalo Silva só se desligou agora do clube, André. Só agora, essa semana, né? O David está com ação na justiça pedindo rescisão indireta. Aí você vai dizer, mas o David está... Mas num contexto como esse, o David ia fazer parte da composição. Ora, um moleque que teve algumas partidas como titular esse ano, eu entendo que ele faria parte da composição do elenco. Então
Ô,
você também
Gera,
não tem. Fale.
o nosso goleiro que está no ABC volta?
André, eu entendi que aquilo ali, houve uma rescisão, houve um acordo de liberação, e se ele for vendido futuramente, o Santa Cruz ia ganhar alguma coisa.
Aí não tem mais vínculo com o Santa, não?
Eu entendi que não. Eu posso ter equivocado, mas eu entendi que não. Agora, é um nome muito provável que voltaria, né? Se ele não quiser jogar no
É o
ABC, porque
tipo de
o
jogador.
ABC vai cair para C,
É o
deve
tipo
ter
de
Copa do
jogador que
Brasil.
gosta de uma barca furada, viu, meu amigo? O cara tá no
É.
Santa Cruz, aí sai pro ABC. Rebaixado 10 rodadas antes.
Então, assim,
Puta que pariu.
era interessante, né? Porque, assim, todo mundo sabe que goleiro é fundamental, né? É fundamental. Porque, veja.
Você que o diga, né, Gera?
É, eu que o digo, a experiência própria. Veja, a cara, assim, o Hugo falou no começo, ah, o nosso campeonato e tal.
O nosso campo, eu já falei isso esse ano, eu quase apanho aqui no chat. Eu vou dizer novamente, quem pode bater, não tem problema não. O nosso campeonato, Campeonato Pernambucano, não é contra Sport, contra Náutico. Não é. A gente não vai se dar bem se a gente ganhar os clássicos e perder para os outros, as equipes menos expressivas. O nosso campeonato é direto contra Salgueiro, Porto,
Afogados, Central, que subiu, né?
Afogados que subiu, Petrolina, quem mais?
Maguari. Nem contra o Retrô, já.
Nem contra o Retrô é nosso campeonato. Então, o nosso campeonato é esse.
Repete aí, Rogério, os clubes. A gente tem Maguari.
Vamos começar do Sertão, André. Petrolina, Salgueiro. Aí vem Maguari.
Tem Afogados, né?
Afogados, Maguari. Porto, Central.
Temos três do Sertão e três do Agreste, correto? São seis. São seis.
Veja. São dez equipes.
Não, veja, dentro do seu raciocínio, são seis times disputando com Santa Cruz uma vaga, teoricamente.
É isso aí.
Porque o Retrô, a gente está tirando o Retrô, por ser um time organizado, favoritíssimo, né? E Náutico Esporte não disputa com a gente, é um outro campeonato. Nada. Então, minha gente, veja como essa questão é importantíssima. Né? Tem seis adversários que com a gente faz sete, que está disputando, teoricamente, uma vaga para a Série D, de 2025. Entendeu? Aí eu faço a seguinte pergunta, Geral. Né? Quantos times desses seis, né, estão numa situação parecida com a do Santa Cruz? Ou seja, para montar elenco, praticamente sem treinador de futebol, time parado.
Está todo mundo contratando, André.
Nenhum. Esse pessoal está treinando já há algum tempo.
É. O Afogados é o mais preparado nesse momento. Veja, a Série A2, André, o regulamento tinha 12 equipes e foi ponto corrido, André. O Afogados ganhou 10 jogos, empatou um, fez 31 pontos. 31 pontos o Afogados fez.
Quem é o cão chupando manga lá do Afogados? Era ali?
Cara, o Anderson Paulista estava lá, André.
Anderson Paulista foi?
Tá no Afogados. O Vera Cruz, que é o Vitória, né? Que é o antigo Vitória, né? O Vera Cruz. Uhum. Foi muito bem também, viu, André? O Renato, que é do Retrô, fez 17 gols, eu acho, no campeonato. Mas estava emprestado, é do Retrô. E o Flamengo de Arco Verde, acho que fez 27 pontos. Inclusive, o Flamengo de Arco Verde, que é a única SAF de Pernambuco, eu falei isso aqui, já vou repetir, a única SAF de Pernambuco é o Flamengo de Arco Verde. Ficou em terceiro, mas está em torno do TJD aí, André. Para querer mais vagas, falando sobre o regulamento, que não concorda, enfim. Que esse regulamento toda hora muda, né? Inclusive, o arbitral se reuniu a semana passada na Federação Pernambucana. Vai ser o mesmo regulamento, André. O que vai mudar é, na semifinal agora tem ida e volta. Não é só um jogo. O resto é tudo igual.
Mas o Flamengo foi vice, Gera?
O Flamengo foi terceiro. Ele tá pedindo que suba três times.
Tá, cara, aí vai virar festa.
É difícil, né? É difícil.
Oi, Gera.
Vamos procurar. Manda.
Agora, sabe o que é assim? Que eu, particularmente, não acho conclusivo no Santa Cruz é o seguinte. É definir, por exemplo, alguns jogadores, principalmente esses jogadores com poucas oportunidades. Tá? Todo mundo sabia, quando o David ia entrar, que fosse um menino, vai oscilar.
Claro.
Vai oscilar. David, Marcelinho, o próprio Ítalo Melo, que teve uma regularidade, inclusive, muito boa no começo, depois oscilou. Isso é normal. Isso passa por toda a base. Olhando para outras proporções, você vê aí o próprio Endrick, que, assim, já tem uma fama, né, um contrato milionário, mas, assim, penou, cara. O menino penou, eu vi várias vezes ele entrar e não consegui dar conta. Aí aqui no Santa Cruz, querem botar o menino da base, quer que resolva. A gente tem que colocar os pontos nos is, isso não vai acontecer. Principalmente porque a gente não tem uma mínima estrutura de base. Não temos, a gente não tem esse processo de transição. A gente tem que ser um pouco mais consciente do que a gente tem, sabe? Então, assim, isso me preocupa muito. A gente vê aí torcedores e a gente vê as críticas que eu, particularmente, assim, não concordo, sabe? Não concordo. É, então, isso me preocupa um pouco, principalmente pela montagem desse elenco que a gente vai fazer agora, tá, Gera? Acho que a gente vai ter aí um monte de turbulência e a gente vai precisar ter uma paciência de Jó para esse time aí, porque a gente tá falando do futuro, né? A gente tá falando do Santa Cruz em 2025, né? Porque esse
Exatamente.
campeonato de 2024 representa 2025, tá? Então
É, o
isso
Santa
muito
Cruz
me
vai precisar
preocupa.
contratar pelo menos, eu entendo que pelo menos 20 atletas. Eu
Pelo
entendo
menos.
isso.
Pelo
Eu entendo
menos, muito pelo menos.
isso. Né?
Muito pelo menos.
E aí, cara, esse pessoal vai chegar quando? Né? Você tem dezembro que não tem 4 semanas cheias. Você tem um período de Natal, de festas. O atleta vai ser liberado para ir passar esse tempo com a sua família. Então, uma semana já se perde, entendeu? Então, não tem mágica. Não tem mágica. Agora, é um jogo, né?
Como é aquele período, Gera, que tem
É um jogo.
todo. Como é aquele período que jogadores ficam treinando? Eu esqueci o nomezinho, rapaz. A intertemporada, né?
Intertemporada. Não, a gente não vai ter, né, André?
Não vai ter, né? Mas
Pré-temporada?
assim, pré-temporada. A
Pré-temporada.
pré-temporada. Veja. Vai. A pré-temporada do Santos, será que vai ser no Arruda? Entendeu?
Isso é difícil.
Sabe? Tudo isso tem que chegar, eu acho, o seguinte, sabe, Gera? Aí é o plano ideal que nessa altura do campeonato já foi pro ralo. Presidente eleito, certo? Foi aclamado, posse, tudo ótimo, cantaram o hino nacional, cantaram o hino de Pernambuco, frevo, tocaram o hino de Santa Cruz, muito abraço, tal, parou. Pessoal, é o seguinte, treinador, o executivo de futebol é fulano, treinador é Beltrano, vamos fazer uma pré-temporada em tal lugar. O objetivo nosso é contratar tantos jogadores até tal data. Vamos fazer de tudo para trazer esses jogadores. Meu diretor de futebol vai ser fulano de tal. O diretor de futebol da base é Cicrano. Entendeu? Quem está comigo no marketing é Beltrano. Entendeu? O financeiro é fulano de tal. Isso é o mínimo do mínimo, Geral. O mínimo do mínimo. Se tivesse organização e planejamento para isso. Está provado que não tem. Foi tudo nas coxas de retalho. Entendeu? Para fechar uma chapa e ganhar a eleição. Está aí provado. Está provado. Hoje é quinta-feira, já se passaram 5 dias da semana e oficialmente, a gente não tem ninguém contratado. Ninguém.
Não tem, não
Não
tem.
é isso?
Oficialmente tem nada. O clube não divulgou nada, né? Não divulgou
Pois
nada.
é. Se não divulgou, não tem.
A posse é dia 20, né? Vamos ver se dia
Gol do
20
Brasil, viu?
já. Vamos ver se dia 20 vem alguma coisa. Bem, falar nisso, vamos embora então, porque hoje a gente entrou para trazer essa horinha aí antes do jogo do Brasil, né? Fazer o pré-jogo, né? Liberar a galera para assistir o jogo também. Hugo,
Acho que
mais
foi
alguma coisa
Gabriel
aí para completar?
Martinelli aí.
Não, meu amigo. Só torcer que a gente consiga trazer as pessoas mais competentes possíveis e que a gente consiga fazer um elenco urgente, porque estamos precisando muito.
É isso
Beleza.
aí. E aí, André?
É isso aí, Jair. Expectativa para que tenha mais rapidez, porque o Santa Cruz realmente reclama de urgência para que se faça um time, né, minimamente competitivo, como o presidente sempre falou isso. O que mais ele falou naquela live foi time competitivo, time competitivo. Então, precisa já estar tá todo mundo aí. Isso para ontem. É preocupante. É preocupante esse estágio que está. A gente sabe que os desafios são muito grandes, a gente sabe as dificuldades. Ninguém aqui está dizendo que é fácil, né? Mas também quem está assumindo, e aí não é só com o presidente, era o que eu falo, é o presidente, e aí eu vou cobrar da União. Todo mundo sabia, né, que não seria fácil. Todo mundo sabia da situação de Santa Cruz, entendeu? Então só não me venham dizer depois, sabe, Hugo, que as coisas não. Vou até bater aqui, ó. Se não derem certo, não me venham aqui para dizer: olha, nós não tivemos tempo. Porque, ó, Sem essa
Aquela
conversinha.
conversa que a gente já está
Não,
cansado, né, André?
todo mundo sabia que quem fosse o presidente do Santa Cruz teria essas condições, entendeu? Então a gente espera que realmente as coisas sejam mais rápidas no Arruda.
Beleza. Então, pessoal, agradecer aí mais de 230 dispositivos aí em cima da hora, né? Uma horinha só de live, pré-jogo da seleção brasileira. A gente precisava trazer aqui as últimas notícias de Santa Cruz. E vamos aguardar aí os próximos dias para que a gente volte fazer uma nova live. Fiquem ligados, atentos. Se inscrevam no nosso canal, deixe o like, é importante. Compartilhe essa live. Qualquer hora que você pode assistir aí e acessar novamente esse conteúdo. Um abraço,
Ô,
fiquem
Gera,
com Deus.
só
Opa!
observação, Gera. Por favor, nada de calcinha, viu, André? Já tá bom já de meme. Pisa a gente já escapou. Então, por favor, nada de calcinha, porque de meme a gente já tá cheio, viu? Muito obrigado, tenha uma boa noite. Viva o
E
Santa Cruz!
viva!
Viva!
Anda mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer.